Jornal da USP no ar. Edição regional.
Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional desta quinta-feira, 25 de abril, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
A Secretaria do Meio Ambiente está com a lista de interesse aberta para novas turmas no curso de poda de árvores urbanas. As aulas serão realizadas no segundo semestre de forma gratuita. Durante o treinamento, serão fornecidas informações para que os alunos adquiram conhecimento sobre os tipos básicos de poda em árvores urbanas e para que aprendam a utilizar ferramentas adequadas para cada caso. Mais informações no site da Prefeitura.
Destaques do Jornal da USP.
Na home do Jornal da USP, o destaque de hoje mostra que o novo biotério da universidade criará suínos para a produção de órgãos para transplantes em humanos. Primeiro laboratório de biotecnologia avançada desse tipo no Brasil, o biotério é essencial para o avanço das pesquisas sobre transplante de órgãos de suínos para humanos. Já na home de Ribeirão Preto, você vai ler que, em evento promovido pelas unidades da USP e parceiros, a cidade receberá amanhã, das 8 da manhã ao meio-dia, no saguão da rodoviária, ações para conscientizar a população sobre os perigos da hipertensão arterial.
Acontece na USP.
E agora vamos chamar Arthur Santos. Boa tarde, Arthur.
Boa tarde, Mel e ouvinte da Rádio USP. Para estimular a temática da diversidade na formação de professores, por meio de encontros entre eles e lideranças de saberes da matriz afro-brasileira e indígenas, a Faculdade da Filosofia, Ciências e Letras promove amanhã e sábado o programa Fala Mestre, Formação para Diálogos Interculturais. O evento é gratuito e aberto ao público. Pesquisadores da Faculdade de Medicina ainda buscam voluntários para 5 estudos com a ayahuasca, bebida preparada a partir de 2 plantas amazônicas, conhecidas como chacrona e o cipó jacube, e cetamina, que é um anestésico. Também buscam voluntários para estudos com a ibogaína, substância retirada da raiz iboga. Os participantes devem ter 18 anos ou mais, ter diagnóstico de transtorno depressivo maior e bom estado geral de saúde. Por hoje é só, Mel.
Muito obrigada, Arthur.
Vamos agora à previsão do tempo para a região de Ribeirão Preto com o IPMET, Centro de Meteorologia de Bauru, da Unesp, nossa universidade parceira.
Para esta quinta-feira no estado de São Paulo, o tempo segue estável com céu claro a céu com poucas nuvens. Portanto, não há previsão de chuva na maior parte do estado, com exceção das faixas sul e leste paulista, onde a nebulosidade é mais acentuada, com previsão de chuvas isoladas. Para Ribeirão Preto e região, a previsão para hoje é de céu claro a céu com poucas nuvens e sem chuva. As temperaturas máximas previstas para hoje serão 29 graus em Franca, 32 graus em Monte Azul Paulista, 33 graus em Barretos, Ribeirão Preto e São Joaquim da Barra. A temperatura mínima registrada hoje em Ribeirão Preto foi de 20 graus às 7 horas da manhã. E para amanhã, as temperaturas mínimas previstas serão 19 graus em Barretos e Franca, 20 graus em Monte Azul Paulista, Ribeirão Preto e São Joaquim da Barra. Eu sou Matheus Facanhã, estagiário de meteorologia do IPMET da Unesp de Bauru, para a Rádio USP de Ribeirão Preto.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
A regulamentação da produção, distribuição e uso terapêutico da cannabis no Brasil é tema do seminário internacional que acontece no dia 9 de maio no Centro de Convenções da Unicamp, em Campinas. Mais detalhes com Juliana Franco.
O seminário internacional é organizado pelo Grupo de Trabalho Cannabis Medicinal, formado no âmbito do CONAD, o Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, vinculado à Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos, a SENAD, do Ministério da Justiça e Segurança Pública e é coorganizado pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unicamp, a PROEC. Como explica o professor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unicamp e assessor da PROEC, José Luiz da Costa, representante titular da Sociedade Brasileira de Toxicologia no CONAD, o seminário terá 3 momentos.
A expectativa é que nós tenhamos palestrantes que tragam experiências de fora do país sobre a regulação da cannabis medicinal. Como aconteceu isso em outros países? Quais foram os passos, como as coisas aconteceram. Um segundo momento onde a gente vai ter essa experiência de pesquisas nacionais mostrando o que é feito da cannabis medicinal de pesquisa no Brasil. E um outro momento onde órgãos de governo vão falar a situação que está no Brasil.
Para a professora da Universidade de Brasília, Andréa Galassi, representante titular da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência no CONAD, a situação do uso terapêutico da cannabis no Brasil demanda novas políticas para ampliação do acesso da população a esses medicamentos, em especial no Sistema Único de Saúde.
A gente não tem autorizado o cultivo nacional e a produção nacional de produtos à base de cannabis, então a gente precisa discutir essas evidências e discutir essa possibilidade do Brasil ser um grande produtor, um grande exportador, quem sabe, de produtos à base de cannabis, para que a gente possa beneficiar o mercado nacional, que hoje se sustenta à base de importações ou das associações de cultivo que funcionam por meio de habeas corpus, que são autorizações judiciais bastante frágeis para sustentar o cultivo, a permissão para o cultivo. Então, a gente precisa urgentemente debater a regulação nacional, a produção nacional, para facilitar esse acesso, porque lembrando que a importação desses medicamentos é de alto custo, né? Então, assim, famílias de baixa renda não conseguem importar, então a gente precisa muito discutir o acesso a esses medicamentos no âmbito do Sistema Único de Saúde para facilitar o acesso do maior número de pessoas que precisam desse medicamento para melhorar a vida de seus familiares, a qualidade de vida e os sintomas de várias doenças às quais a cannabis ela tem indicação terapêutica.
No estado de São Paulo, o mês de abril marca o início da distribuição de medicamentos à base de cannabis pelo SUS. Porém, a regulamentação que entrou em vigor no final de 2023 ainda está restrita a pacientes com 2 tipos de epilepsia ou esclerose tuberosa. Segundo o professor José Luiz da Costa, um novo projeto de lei apresentado à Assembleia Legislativa do Estado propõe que as universidades estaduais paulistas passem a fornecer essas medicações ao SUS.
O deputado Caio França, esse mesmo que colocou o projeto, que colocou a cannabis medicinal no SUS, o projeto dele é que agora as universidades do estado de São Paulo, USP, Unicamp e Unesp, colaborem produzindo o medicamento. Então, que haja um investimento em USP, Unicamp e Unesp para que seja cultivada a cannabis nas 3 universidades, como fosse um laboratório farmacêutico para preparar o medicamento e distribuir para o SUS.
De acordo com o professor, as diversas pesquisas sobre cannabis medicinal em andamento hoje na universidade devem ser consideradas na elaboração de políticas públicas sobre o tema.
A gente apresentou um projeto lá na Alesp sobre o que a gente já faz aqui, que é controle de qualidade de cannabis, e foi aprovado. Então a gente recebeu um financiamento da Alesp aqui para a Unicamp para fazer controle de qualidade de cannabis. A cannabis medicinal, ela já traz para a Unicamp atividades de extensão, por isso que a PROEC está fazendo isso. Ela já traz atividades de pesquisa, ela traz atividades de pós-graduação, a gente tem alunos de mestrado, doutorado trabalhando, e traz atividades de graduação. A gente, na faculdade de farmácia, hoje a gente já tem uma disciplina optativa de cannabis medicinal. Então, trazer o seminário para cá, isso é um seminário internacional, a ideia é que a gente traga toda a população para esse debate.
Lembrando que o Seminário Internacional sobre Regulamentação da Produção, Distribuição e Uso Terapêutico da Cannabis no Brasil acontece no dia 9 de maio, no Centro de Convenções da Unicamp, em Campinas. As inscrições para o evento são gratuitas e já podem ser feitas pelo site proec.unicamp.br. Com a colaboração de Gabriela Vilém, Juliana Franco, Rádio Unicamp.
Espaço das Universidades, uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
Essa é a Semana Mundial de Alerta sobre as Imunodeficiências, também chamadas de erros inatos da imunidade. Grupo de doenças que afetam o funcionamento do sistema imunológico. Atualmente, estão descritas 485 doenças relacionadas às imunodeficiências. A reportagem é de Rosimeire Talamone.
Essa é a Semana Mundial de Alerta sobre as Imunodeficiências, também chamadas de erros inatos da imunidade, grupo de doenças que afetam o funcionamento do sistema imunológico. Atualmente estão descritas 485 doenças relacionadas às imunodeficiências. A médica Renata Gomes de Oliveira, residente da Divisão de Imunologia e Alergia Pediátrica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, explica como acontece a imunodeficiência.
O nosso sistema imunológico é responsável por nos defender de agressores, sejam vírus, bactérias, fungos. É como se fosse um grande exército cheio de soldados prontos a nos defender. Quando nós temos um erro inato da imunidade, alguma parte desse exército não desempenha sua função de forma correta. E aí nós temos as doenças, as imunodeficiências primárias, que são doenças que o paciente já nasce e elas têm alteração, têm um problema na linha de defesa do nosso corpo. Existem doenças em que o paciente não consegue produzir anticorpos, outras doenças os pacientes não conseguem, logo na primeira linha de defesa, os primeiros soldados não conseguem fazer essa linha de defesa.
Renata também alerta sobre a importância dos pais ficarem atentos aos sintomas da imunodeficiência.
Os pais precisam ficar atentos a alguns sinais que podem sugerir um erro inato da imunidade, ou seja, podem sugerir que o sistema imune não está funcionando de forma correta, como, por exemplo, infecções graves e de repetição, com necessidade de antibiótico, muitas vezes até internação para tomar antibiótico, doenças alérgicas graves, asma grave, doença de pele grave, reações vacinais graves, principalmente em reação à vacina BCG, que é a primeira vacina que nós tomamos lá no comecinho da vida, diarreia crônica e persistente, então uma diarreia que começou e nunca melhorou desde pequenininho, isso também deve nos alertar. Além disso, dificuldade de crescimento, febre recorrente, mesmo se a criança estiver sem doença, sem estar com infecção, a febre fica indo e voltando, isso é um sinal que o sistema imune não está funcionando de forma adequada, e principalmente história familiar, quando já tem um parente com diagnóstico de erro inato da imunidade.
A médica assistente Soraya Regina Abujanra, também da Divisão de Imunologia e Alergia Pediátrica do HC, fala das várias modalidades de tratamento para pacientes com imunodeficiência.
Existem várias modalidades de tratamentos que realizamos nos pacientes que possuem imunodeficiências. E essa indicação é direcionada para cada tipo de doença. Pode ser indicada a reposição de imunoglobulina, que são os nossos anticorpos tão essenciais na proteção do nosso organismo. Além disso, alguns pacientes se beneficiam de vacinas especiais, que também vão ajudar a proteger contra infecções. Outra modalidade de tratamento é o uso de imunossupressores, adotados no caso em que o sistema imune está exacerbado e necessita ser contido para um melhor controle da doença. Em casos seletos e mais graves, pode ser necessária a realização do transplante de medula óssea. Além disso, alguns pacientes se beneficiam de antibióticos profiláticos.
O professor da Faculdade de Medicina da USP, Ribeirão Preto, e chefe da Divisão de Imunologia e Alergia Pediátrica do HC, Pércio Roxo Júnior, fala da importância de se difundir a existência dessa condição.
A importância é justamente conscientizar as pessoas de que essas doenças existem, quais os seus principais sintomas, quando o paciente, ou na faixa pediátrica, no caso da criança, ou no adulto, deve procurar um médico para se consultar, para investigar essas doenças, e quando o pediatra ou o clínico deve encaminhar esses casos para o especialista, que no caso é o imunologista.
Com profissionais e pesquisadores na área de imunodeficiência, a Divisão de Imunologia e Alergia Pediátrica do HC acaba de receber a certificação como Centro de Excelência Internacional da Organização Mundial de Alergia.
Com isto, a nossa divisão passa a compor o seleto grupo de 82 centros internacionais em todo o mundo a ter a referida certificação.
Acabamos de ouvir as médicas Renata Gomes de Oliveira, Soraya Regina Abujamra e o professor Pércio Roxo Júnior sobre a Semana Mundial das Imunodeficiências. Rose Talamone, Rádio USP.
O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Mel Vieira. Supervisão Ferraz Júnior. Produção e participação, Arthur Santos. Coordenação, Rose Talamone. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. E não esqueça, as informações divulgadas hoje estão detalhadas em jornal.usp.br. E sobre o campus de Ribeirão Preto, em ribeirão.usp.br. Daqui a pouquinho, ao meio-dia e meia, no Express Cultura, você acompanha a entrevista com Danilo Cato sobre o projeto Fala Mestre, que acontece esse final de semana na USP. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã, ao meio-dia. Para você, uma excelente tarde. Muito obrigada por sua companhia. Até lá.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no Ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no Ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.